Senhores deputados, vamos começar a nossa audição. Começo naturalmente por agradecer a presença do Sr. Presidente e das pessoas que o acompanham da direção da Federação Portuguesa de Futebol. Isto aqui é um grupo de trabalho que foi mandatado pela Primeira Comissão para realizar um conjunto de audições que, do meu ponto de vista, muito bem começam exatamente pela direção da Federação Portuguesa de Futebol. Um conjunto de audições que permitam, que habilitem os deputados da Primeira Comissão à votação na especialidade dos três diplomas de combate às condutas antidesportivas e de responsabilização penal dessas mesmas condutas antidesportivas, que já foram aprovados por unanimidade, na generalidade, no plenário da Assembleia da República e que baixaram à Primeira Comissão agora para o debate e votação na especialidade. Entendeu a Primeira Comissão que, antes da realização desse debate e votação na especialidade, deveriam ser promovidas um conjunto de audições a entidades bastante pertinentes relativamente a esta matéria, relativamente às quais a Primeira Comissão gostaria muito de ter a opinião avisada. No caso da Federação Portuguesa de Futebol, como é conhecido, foi até uma entidade que teve uma iniciativa propulsiva relativamente à revisão desta legislação que está aqui em análise, através de uma iniciativa da própria direção, o próprio Sr. Presidente também, de entrega aos todos os grupos parlamentares, tanto quanto sei, deste Parlamento, de um memorando da parte da mais do que um memorando e com propostas concretas de alteração da própria legislação atualmente em vigor. Iniciativa essa que deu origem, pelo menos para já, a três projetos de lei, da iniciativa do Partido Social Democrata, do Partido Socialista e do CDS-PP, projetos esses que estamos hoje aqui em condições de analisar, e o objetivo desta reunião era ouvir aquela que é a posição da Federação Portuguesa de Futebol relativamente a este conjunto de diplomas, porque uma vez que os três foram aprovados na generalidade, terá agora aqui a ver um trabalho na especialidade da Primeira Comissão de síntese para chegar a um único diploma que possa ser depois aprovado em definitivo pela Assembleia da República. E eu, com esta introdução, dou a palavra de imediato ao Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Fernando Gomes.
E na sua pessoa, cumprimentar todos os deputados que fazem parte desta comissão e também permito-me agradecer de alguma forma a celeridade com que acolheram as nossas pretensões e as nossas sugestões no sentido de discutir este tema, que é um tema que está em cima da mesa, que nos preocupa de uma forma significativa, como aliás temos expresso, dissemos isso quando da nossa tomada de posse, que era uma das prioridades e um dos compromissos que nós tínhamos em termos de alterar esta lei, no sentido de adequar relativamente àquilo que nós temos vindo a assistir da proliferação da, digamos, desta atividade bem expressa no conjunto de receitas após a legalização das apostas desportivas e das apostas online, mas preocupam-nos sobremaneira que efetivamente existam práticas que põem em causa a verdade desportiva e, portanto, daí a nossa iniciativa. Fizemos esse trabalho, já temos vindo a acompanhar este fenómeno há algum tempo, nomeadamente com a unidade da Polícia Judiciária, e foi resultante de um grupo de trabalho, entretanto, criado entre a Federação e a Polícia Judiciária, que resultou o documento que tivemos a oportunidade, na maior parte das situações e dos grupos parlamentares, de o apresentar pessoalmente, a nossa proposta de alteração da Lei 50 de 2007, e, portanto, agradecendo, obviamente, as iniciativas que, entretanto, foram tomadas, os três projetos aprovados por unanimidade e que, naturalmente, da nossa parte, toda a disponibilidade para colaborar, para discutir, para aprofundar os aspectos que, eventualmente, mereçam alguma reflexão. Da nossa parte, temos acompanhado nestas três pessoas o Presidente, o Diretor-Geral e a Doutora Ruth Soares, que têm acompanhado de muito perto toda esta questão da integridade, já há imenso tempo que faz ações de formação coordenadas com a UEFA ao nível das seleções jovens, dos mais jovens, e, portanto, eu, dentro disto, e agradecendo esta disponibilidade e esta oportunidade, eu passaria a palavra à doutora Ruth, que elaborou, digamos assim, teve na base da elaboração do nosso projeto, que tem acompanhado os três projetos que foram apresentados e aprovados por unanimidade, e dando-lhe a palavra, naturalmente, só para reforçar a nossa preocupação relativamente a este tema. São conhecidos ainda situações ocorridas no fim da época passada que ainda estão, digamos assim, na fase de prova e algumas dificuldades que têm havido exatamente pela legislação existente não potenciar e não permitir, apesar de ainda recentemente a juíza do processo ter suspenso da atividade, que era uma situação que não poderia ter ocorrido. Alguns jogadores que estão envolvidos nesse processo foram inibidos de continuar a prática desportiva, mas de qualquer forma, só para lhes dizer que da nossa parte a preocupação relativamente a este tema é imensa, temos necessidade absoluta de avançar com este projeto e, dentro da medida possível, pedir que os seus deputados, dentro daquilo que é obviamente as vossas funções e dentro daquilo que for possível fazer, o mais rapidamente possível haver esta alteração legislativa que para nós se torna em alguns aspectos fundamental. Mas, de qualquer forma, agradecendo esta oportunidade, eu passaria ou daria a palavra à doutora Ruth para explicar, não sei antes se o Tiago eventualmente quiser acrescentar mais alguma coisa. Não? Ruth.
Muito bom dia. Esta proposta que a Federação Portuguesa de Futebol apresentou veio de um trabalho conjunto com a Unidade Nacional de Investigação da Polícia Judiciária e teve, sobretudo, em linha de conta e como principal objetivo, dotar as forças policiais dos mecanismos necessários para a investigação, para a obtenção dos meios de prova e a utilização depois em juízo, precisamente. As três propostas que foram apresentadas têm este, de uma forma e de outra, ligeiramente diferente em alguns pontos em particular, mas têm todas, levam em linha de conta esta principal preocupação da Federação Portuguesa de Futebol e da Unidade Nacional de Investigação. E por isso, todas elas, independentemente depois se vão adotar molduras penais que sejam equivalentes às do Código Penal ou se a corrupção passiva vai ter uma moldura penal mais elevada ou não, todas elas permitem alcançar este objetivo principal e, portanto, nessa medida, a Federação Portuguesa de Futebol não tem, os senhores saberão melhor, não é, o que fazer. Nós vamos manter o nosso papel de formadores, mas queríamos, de facto, contribuir para que, quer em termos de prevenção, quer em termos de repressão, os agentes desportivos conhecessem, soubessem e percebessem que a corrupção desportiva não é um fenómeno que seja desculpável ou que Portugal não é um território propício para este tipo de atividade, como atualmente, face à lei em vigor, parece ser, porque permite que o corruptor ativo seja punido com uma mera multa, eventualmente, e portanto a atividade criminosa compensar. Estas são as principais preocupações que estiveram subjacentes a este trabalho e que julgo que as três propostas, de uma forma ou de outra, acabam por acolher.
Bom, eu, antes de generalizar a palavra aos senhores deputados, aproveitar a vossa presença para vos colocar questões, eu acho que era útil para o funcionamento aqui do... Não, isto é um grupo de trabalho da primeira comissão. Aproveitava só para fazer a correção, e eu não sou presidente da comissão, fui indigitado, uma vez que sou representante do maior grupo parlamentar, como coordenador deste grupo de trabalho apenas. Mas eu ia pedir... ao Sr. Presidente, ou ao Sr. Diretor-Geral, ou à Sra. Doutora, apenas antes de passar a palavra aos deputados, para clarificar aqui alguns pontos que eu penso que são os que são importantes para o trabalho que vem a seguir da nossa parte. Referiu aí que a primeira questão é saber se, relativamente à questão das molduras penais, da mexida nas molduras penais, que tem como objetivo, como a Sra. Doutora referiu, dotar as autoridades de investigação das ferramentas jurídicas necessárias para que possam atuar operacionalmente de uma forma eficiente, digamos assim. A primeira questão que eu lhe colocava era se nos vários projetos que nós vamos ter que congregar, como é evidente, mas isso é um trabalho que a Primeira Comissão fará a seguir, se há algum aspecto nas nuances que foram introduzidas pelos grupos parlamentares que diminua esse objetivo. Porque se não houver, estamos à vontade, nós na primeira comissão, para fazer depois, digamos, a harmonização dos três projetos. Ou seja, dito de outra maneira, se nos três projetos, relativamente a esta matéria das molduras penais, as ligeiras alterações que cada um dos partidos possa ter feito relativamente àquela que era, àquele que foi o trabalho inicial que a Federação Portuguesa de Futebol fez com a Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, alguma alteração diminui os objetivos. Se não houver, encantado. Depois, eu pedi à Sra. Doutora para tomar nota para depois poder dar uma resposta rápida a estas questões. Depois, relativamente, para além da questão das molduras penais, há novidades da parte dos projetos. Eu elencava-os sem nenhuma ordem específica. Há, da parte do projeto apresentado pelo Partido Socialista, há a apresentação de duas novas medidas de coação e eu perguntava-se qual é que é a opinião da Federação Portuguesa de Futebol relativamente a essa inovação apresentada na proposta do Partido Socialista. Depois também ainda na proposta do Partido Socialista há a formulação do novo tipo de crime, o crime de aposta desportiva. Perguntava também qual é que era a opinião da Federação relativamente a essa matéria. No que diz respeito à proposta, ao projeto de lei do Partido Social Democrata, há a criação de uma pena acessória de dissolução de órgão social da pessoa coletiva e eu perguntava qual é que era a opinião, como é que a Federação vê essa proposta inovatória também. Relativamente ainda ao projeto do Partido Social Democrata e, neste caso, confluindo com aquela que é também a proposta do CDS-PP, a criação de um novo tipo de crime, que é o crime de oferta ou recebimento de indivíduos, embora com terminologia ligeiramente diferente no e noutro caso. E, por último, a última questão tem que ver com uma proposta que também resulta do projeto de lei do Partido Social Democrata, que é o aditamento de um artigo relativo à apreensão e perda dos bens envolvidos nestes atos criminosos a favor do Estado. Depois, quando eu der a palavra aos senhores deputados, se os senhores deputados se lembrarem de mais alguma questão particular, assim farão, mas eu pedia, que acho que isso é útil para todos, que houvesse já uma pronúncia da Federação relativamente a estes seis pontos que eu elenquei, porque isso ajuda-nos bastante depois no trabalho que temos a fazer a seguir.
Relativamente às molduras penais, daquilo que analisámos, não verificámos que as diferenças ou as nuances tivessem ou viessem a ter algum tipo de influência negativa naquilo que se pretende obter. Relativamente às medidas de coação propostas pela proposta do PS, vimos com bons olhos as medidas de coação que foram propostas. O crime da aposta antidesportiva, que é um novo tipo de crime que o PS também propõe. Também não temos nada a opor à aprovação de um crime dessa natureza e com essa tipificação. Relativamente à criação da pena acessória de dissolução do órgão, olho com algumas reservas pessoalmente. A Federação Portuguesa de Futebol não, não se manifestou relativamente a isso. Eu pessoalmente olho com algumas reservas, porque não... julgo que pode ser o próprio órgão pode ficar numa situação de não denunciar determinada situação que ele próprio não provocou, por receio de perder. Não, olho com algumas reservas. Relativamente à criação do crime proposto quer pelo PSD, quer pelo PP de oferta de recebimento indevido, também não temos nada a opor e olhamos para esse tipo de crime como uma boa medida, até porque temos nós próprios nos regulamentos disciplinares. Relativamente à apreensão e perda a favor do Estado de bens e de valores, também olhamos com bons olhos para essa medida.
Sim, senhor. Então, eu dava a palavra agora aos senhores deputados que o pedissem, começando pelo Dr. Fernando Anastácio.
Bem, em primeiro lugar, queria cumprimentar o Dr. Fernando Gomes, o Dr. Tiago Carveiro Lopes e o Dr. Rodo Soares e agradecer à Federação Portuguesa de Futebol a disponibilidade, tanto para estar aqui hoje, como aliás teve com o impulso que até deu, com os contactos que fez com os diferentes grupos parlamentares e o trabalho preliminar que teve a oportunidade de nos trazer e que, de alguma maneira, esteve também na origem, depois do impulso que foi dado pelos diferentes partidos, e particularmente, cabe-me a mim falar do projeto também do Partido Socialista, nomeadamente na proposta de revisão da lei de 2007, da lei de 50 de 2007, que no fundo os projetos, na sua generalidade, são propostas de alteração à referida lei. Conhecendo hoje as apostas desportivas, nomeadamente, são... E toda esta dimensão do fenómeno desportivo tem uma escala global, portanto não se cinge só ao plano interno, mas também ao plano internacional. De alguma maneira, que já agora, aproveitando aqui a vossa presença, e sabendo que estes diferentes projetos de leis estão-nos a permitir, portanto, dar aqui um novo impulso na prevenção global e também nacional, aliás, nesta matéria, uma referência, Portugal até é um país relativamente inovador, porque se antecipou às conclusões da própria convenção que Portugal ratificou em 2015, a Convenção Europeia, e, portanto, nisto temos alguns créditos internacionais nesta matéria. Mas, fazendo, portanto, precisamente o apelo ao profundo conhecimento e à importância que a Federação Portuguesa de Futebol tem, e já houve aqui já se aflorou as questões e as soluções propriamente dos tipos penais, das medidas, e, portanto, a doutora já teve a oportunidade de dar a opinião sobre as soluções inovadoras, ou menos inovadoras, mas as que aparecem nas diferentes propostas de lei. Eu queria deixar aqui três ou quatro perguntas muito concretas, são indiferenciadas, depois quem entender responder poderá fazê-lo. Era nomeadamente o seguinte: primeiro, gostava de, se era possível e se a Federação Portuguesa de Futebol tem conhecimento, portanto, que no âmbito nacional e no quadro das competições da sua responsabilidade, em que os agentes esportivos tenham de alguma forma contribuído, e digo agentes esportivos em sentido lato, usando até a expressão que estão nos diplomas, tenham contribuído de forma direta ou indireta para a violação e manipulação de resultados. Portanto, uma questão, e se pode, no caso do quadro, de referenciarmos os casos que sejam suscetíveis de poder, de alguma maneira, serem aqui identificados como paradigmáticos e referenciadores da necessidade desta prevenção geral. Por outro lado, também gostávamos de saber se há, e se não houver, qual é a opinião que têm sobre a sua implementação, de necessidade, se há algum mecanismo de acompanhamento a nível do futebol, do controle da origem dos capitais que chegam aos clubes portugueses. E, portanto, não havendo, qual é a vossa opinião sobre e a sua utilidade da sua criação? Também gostava também, se nos podiam esclarecer, se têm como referência e conhecimento que os eventos desportivos portugueses, no quadro das suas competições, nos seus diferentes escalões, são habitualmente utilizados e são relativamente referenciados a nível internacional, no mecanismo, no quadro das apostas, particularmente no mercado asiático e outros, relativamente aos nossos jogos. Portanto, ou seja, se é habitual a utilização dos eventos realizados em Portugal para este mecanismo de apostas. Também Uma outra pergunta, que leitura fazem sobre a motivação que poderão ter aqueles denominados investidores, digo entre aspas, não é? Asiáticos, leste europeu e outros, que estão hoje referenciados no futebol, particularmente nos escalões secundários, quando nós todos sabemos da completa, da quase ausência de atratividade financeira das competições nestes patamares. E, portanto, isto já foi aqui um pouco aflorado, mas também pretendíamos saber se têm percepcionado dificuldades. Aliás, já referenciaram isso, tanto dos órgãos de investigação criminal, como a nível da aplicação do direito, relativamente aos instrumentos jurídicos disponíveis, mas, portanto, já de alguma maneira referenciamos aqui. E também, em que escalões acham que há um maior risco, um risco mais significativo da manipulação de resultados desportivos? Se isto é toda a pirâmide, se é mais nos escalões mais baixos, se vem aos escalões mais elevados da competição desportiva, também uma apreciação significativa. E, por último, também foi aqui aflorado, portanto, era uma dúvida que nos colocava, mas, portanto, já houve aqui uma resposta, mas se puderem, de alguma maneira, depois também avançar mais algum pouco sobre este tipo da aposta antidesportiva, que é, de facto, um tipo inovador que o Partido Socialista apresenta na sua proposta, se dá uma maneira, na vossa perspectiva, já foi referenciado que nada tem a opor, mas já agora, pedindo um pouco, se podiam desenvolver um pouco mais, se acham que, efetivamente, isto pode ser um elemento também importante na tipificação e, portanto, em conseguir punir, de facto, as condutas que se pretendem aqui sancionar e prevenir com estas abordagens e com este regime legal. E por ora é tudo. Muito obrigado.
Eu preferia, pois, até por razões de tempo, preferia que os senhores deputados se pronunciassem todos. Senhor deputado José Manuel Beleza. Pureza, peço desculpa.
Só vir todos. Muito obrigado, senhor deputado. Queria cumprimentar os dirigentes da Federação Portuguesa de Futebol em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. E dizer-vos que o universo de perguntas que já foram colocadas, quer pelo Sr. Deputado Marques Guedes, quer pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio, retira em grande medida motivação para acrescentar alguma pergunta. Realmente a minha questão iria sobretudo no sentido de saber se, sendo este um fenómeno de escala e de complexidade que ultrapassem muito as fronteiras nacionais, se a avaliação que fazem destas iniciativas legislativas coloca o patamar de expectativas do ponto de vista de eficiência no combate à corrupção desportiva num patamar alto ou num patamar modesto, tendo em conta justamente os impulsos tão fortes que, em termos transnacionais, se colocam nesta mesma matéria. E já agora, se no relacionamento institucional entre a Federação Portuguesa de Futebol e as entidades transnacionais que regulam o fenómeno do futebol, designadamente em escala europeia a UEFA e em escala mundial a FIFA, se a avaliação que fazem desde logo da Convenção do Conselho da Europa, que está na base também desta regulação e de outros instrumentos internacionais de regulação desta matéria, se a vossa avaliação é uma avaliação que vai no sentido de sim senhor, estes instrumentos são instrumentos eficazes, ou se na verdade há um déficit de regulação em escala internacional que precise de ser preenchido, sendo que a regulação em escala nacional terá sempre uma eficácia, limitada dentro deste fenómeno. Mas, enfim, creio que por isso me associo à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio. Não roubo mais tempo e agradeço muito o vosso contributo.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Deputado, muito obrigado. Queria naturalmente dar as boas-vindas à Federação Portuguesa de Futebol e já todos percebemos que, pela votação na generalidade, que esta é uma matéria que reúne um grande consenso e questões gerais já foram colocadas. Eu queria colocar, porque estamos de facto na especialidade, queria ouvi-los sobre dois problemas suscitados pelas iniciativas legislativas que aqui estão, dois problemas muito concretos. Um deles suscitado precisamente nos pareceres que nos enviaram o Conselho Superior do Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República, e um outro que suscito eu, relativamente ao projeto do PSD. Qual é o problema relativamente ao projeto do PSD? É este conceito que aqui aparece de pessoa coletiva desportiva, a par do agente desportivo, ou seja, o agente desportivo está definido nas várias iniciativas legislativas, como precisa, mas depois prevê-se a possibilidade de, se, no caso do agente dos crimes previstos na presente lei, ser titular de um órgão social de pessoa coletiva desportiva, pode ser aplicada uma pena acessória de dissolução ao respectivo órgão e se aplicável a de inibição temporária da participação da pessoa coletiva desportiva. E isto, à partida, parece-me colocar aqui um problema, que é um dirigente, um agente desportivo, que é dirigente de um clube desportivo, que é, por sua vez, uma pessoa coletiva desportiva e que comete um crime no exercício das suas funções, que, inclusivamente, pode não ser do conhecimento dos outros membros da respectiva direção, ou dos corpos gerentes dessa pessoa coletiva. Ora bem, e aqui prevê-se, para além da punição óbvia do infrator, uma sanção acessória não sobre a pessoa coletiva, o que me parece que pode criar situações complexas. Já tivemos no passado situações de dirigentes desportivos que foram condenados criminalmente. Eu imagino que se... Bem, mas vamos, enfim, não vale a pena estarmos com meias palavras. Houve um antigo presidente do Benfica, foi condenado por atos que praticou na altura em que era presidente dessa instituição. Eu vejo com dificuldade que o Benfica, podia ser outro, que o Benfica fosse inibido de participar por não sei quantos anos nas competições de futebol porque aquele seu dirigente cometeu crimes. E, portanto, eu acho que aqui esta punição acessória da pessoa coletiva, não do agente, pode criar problemas e acho que gostaria também de os ouvir sobre isso. O outro problema é colocado também pela própria Geral da República, também me tinha chamado a atenção, que é o problema da participação indireta em aposta. Aqui o Conselho do Ministério Público e a Procuradoria chamam-nos a atenção para isso, a necessidade de definir exatamente o que é isto da participação indireta em aposta, sobretudo quando se refere aqui aos jogos sociais. Até é curioso que aqui é o parecer da Procuradoria Geral da República, diz-se que a dúvida relativamente a esta norma prende-se com a definição do que poderá ser a participação indireta do agente desportivo. Pense-se a título exemplificativo se o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, ora aqui está o próprio, não poderá encontrar-se criminalmente impedido de efetuar aposta nos jogos Totobola ou Placar em função dessa definição. Eu acho que o Placar não pode. Acho que não pode. Eu devo dizer, quando apareceu o Placar, eu vi aquilo, achei muita graça, disse, vou apostar que o meu clube esta semana ganha, mas depois fui ver o regulamento do Placar e percebi que não podia jogar no Placar. Eu não sei se os seus deputados estão aqui presentes sabem que não podem apostar no Placar. Não, vejam lá. Porque, portanto, o Placar tem um conjunto muito grande de incompatibilidades, de inibições, e abrange também os direitos desportivos. Portanto, e aqui não. Agora, o Totobola, sim, o Totobola não tem esse tipo de inibições. Exatamente. Ora bem, e portanto, o que está aqui são jogos sociais sem qualquer distinção. E portanto, se pode fazer sentido nas apostas à cota, ou seja, que alguém pode apostar num determinado resultado e ganhar dinheiro com ele, e aí o quadro de incompatibilidades faz todo o sentido que seja apertado. Agora, no Totobola, sinceramente, não creio que o problema se possa colocar. Agora, o problema que é aqui colocado, quer pela Procuradoria, quer pelo Conselho Superior, é o problema de procurar definir melhor o que é isso da participação indireta, não é? Da participação indireta, e essa precisão, digo eu, relativamente aos jogos sociais, faz sentido que seja um pouco mais precisada, porque não faz sentido criar impedimentos de jogar de totobola, sinceramente. Não creio que possa haver que alguém esteja em condições de, por si, exatamente, influenciar o resultado do totobola. E, portanto, são estas duas questões concretas que creio que valia a pena aprofundar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, depois ainda tenho o Sr. Deputado Pedro Pimpão e depois dava a palavra.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu queria, antes de mais, cumprimentar o Sr. Dr. Fernando Gomes, o Sr. Tiago Craveira e o Sr. Rodo Soares por estarem aqui hoje a ajudar-nos nesta tarefa, que é uma tarefa grande, mas que merece o consenso de todos, como já tivemos a oportunidade de dizer. Eu serei absolutamente telegráfica, porque o essencial das questões está posta. Queria não só agradecer-lhes o contributo anterior, como posterior, que nos estão a dar hoje, e queria, sobretudo, fazer-lhes uma pergunta muito genérica, reli, muito mais lata, relativamente, já nos mostraram quais eram as reservas, ou qual era a única reserva em relação às perguntas que foram feitas pelo Sr. Deputado Marques Guedes, qual era a reserva que viam aqui e que acolhiam o grosso das propostas aqui feitas, e o que eu lhes perguntava muito genericamente é se falta ainda alguma coisa aqui, se há mais alguma coisa que entendem dever ser essencial para que se complete este quadro legislativo para que agora queremos avançar. E se há alguma coisa que nos tenha escapado nesse sentido, para que depois não voltemos aqui a breve trecho para alterar alguma coisa. Depois eu não tenho a certeza também, mesmo a terminar, se foi aqui mencionada, confesso que não fixei, a questão do agente delator. E, portanto, perguntar-lhes também se concordavam com essa circunstância de as penas serem consideravelmente atenuadas no caso de algum desenvolvido descobrir, contribuir decisivamente para a verdade, para a descoberta da verdade. E, portanto, saber se isso também faz sentido ou se, pelo contrário, não faz sentido que se inclua neste pacote, se quiserem, legislativo, a questão do agente delator. De resto, agradecer-lhes novamente os contributos e desejar-lhes felicidades. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Queria cumprimentar o Sr. Presidente Fernando Gomes, Dr. Tiago Craveiro, Dra. Ruth Soares, e dizer que eu só queria, vou ser muito telegráfico, porque do ponto de vista técnico e da técnica legislativa, nós já percebemos, dentre as várias questões que estão aqui em jogo, que são questões muito específicas, qual é que é a vossa opinião, e, portanto, acho que foi muito útil esta parte inicial aqui da audição e a intervenção do Sr. Deputado Coordenador para colocar em questão aquelas suas principais alterações dos três diplomas que estão aqui em discussão. Mas eu queria realmente realçar um aspecto que eu acho que é muito importante, que é a corrupção desportiva e a importância que tem o combate determinado à corrupção desportiva tem muito impacto naquilo que é a verdade também das competições desportivas, a verdade do desporto, a confiança e a credibilidade que temos nas instituições, nomeadamente na área desportiva. E estamos a falar aqui de algo que é muito importante nos dias que correm, e o facto de termos, por parte da Federação, esse combate determinado que tem assumido já ao longo dos últimos anos, e com esse trabalho que têm feito de investigação também, de apoio à investigação por parte da Polícia Judiciária, é extraordinário. E perceber que no Parlamento os vários partidos se conseguem entender e entender a celeridade que estes processos devem assumir, eu acho que é um aspecto muito positivo. E, portanto, relativamente às questões que foram suscitadas, já temos aqui a vossa percepção. A pergunta que fica é: estamos a alterar a Lei 50/2007, ou seja, passada uma década, estamos a alterar esta legislação, estamos a dar mais força para o combate que também as vossas instituições estão a protagonizar. Agora, que outras alterações, que outras peças no ordenamento jurídico ou desportivo português devem ser também alteradas no sentido de combatermos este fenómeno de corrupção desportiva, que não se pode cingir apenas a esta parte sancionatória, a esta parte punitiva, e era importante perceber, por parte da Federação, por parte da vossa experiência prática no terreno, que outras matérias legislativas devem ter atenção, nomeadamente a primeira Comissão, este Parlamento, no sentido de este fenómeno, que é um fenómeno muito difícil de combater, já percebemos todos, porque é um fenómeno que tem muita força, e o Sr. Presidente da Federação tocou num ponto que eu acho que é essencial. Nós não podemos deixar que o nosso país, com o nosso património histórico coletivo na área do desporto, possa ser um país propício a que os fenómenos corruptivos tenham campo e margem para avançar. Porque se temos resultados desportivos, como temos, felizmente, nos últimos anos, a nível internacional, se temos hoje dos melhores praticantes a nível internacional, se somos um exemplo na componente desportiva, então o ordenamento jurídico também tem que se fechar no sentido também de proteger este trabalho que é feito também no desporto. E, portanto, a questão que deixava é o repto de, a partir daqui, o Parlamento dá este sinal, a partir daqui, que outras alterações, que outra legislação é necessário que nós também nos debrucemos para ajudar a combater este fenómeno. E era essa.
Obrigado. Afinal, ainda tenho mais um senhor deputado, e depois é que dava a palavra, Sr. Deputado João Castro.
Muito obrigado. Bom dia. Gostaria de cumprimentar Presidente da Federação, seus dirigentes, agradecer a apresentação aqui feita, bem como a iniciativa neste processo, corroborando aquilo que já foi dito, e sobretudo pelo alerta que, em bom rigor, nos trouxeram sobre um dos maiores ataques à credibilidade e aos valores que normalmente atribuímos e reconhecemos ao fenómeno desportivo, que claramente, mediante este problema, nos deve merecer uma profunda reflexão. Nós temos abordado este assunto sobre três grandes perspectivas, que poderia ser interessante nesta vossa intervenção considerar, ou pelo menos seria interessante para nós que o considerassem na vossa próxima intervenção, que é, por um lado, o conhecimento e a dimensão do problema, conhecimento e dimensão da situação, até onde é que estamos, em que situação é que nos encontramos, até que ponto é que este problema nos está, já está dentro do fenómeno, ou está a afetar o fenómeno, as responsabilidades dos diversos intervenientes e os meios de atuação hoje em dia disponíveis e a sua adequabilidade, portanto, qual é que é a vossa opinião sobre este aspecto, e, finalmente, o quadro penal existente e a sua necessidade de alteração, sendo que aqui parece óbvio que nos despertaram exatamente nesse sentido, que havia necessidade que o quadro penal e o quadro legal fosse ajustado, podemos assim dizer, às alterações que a realidade começa a demonstrar. E, portanto, esta minha intervenção era, sobretudo, para reforçar estas três áreas, estes três aspectos da abordagem que, certamente, com o vosso contributo, poderão enriquecer, de sobremaneira, a nossa reflexão sobre o assunto. Muito obrigado.
Obrigado, Srs. Deputados. Então, dava então a palavra. Faça a favor.
Obrigado. Bom dia a todos. Uma introdução curta com uma pequenina história. Em 2012, num jantar em Zagreb, era uma noite de Liga dos Campeões, e isto toca numa das questões que tem a ver com quais são as competições mais sujeitas ou mais expostas. Eu tinha ao meu lado um senhor do Chipre, e ao intervalo de um jogo da Liga dos Campeões, esse jogo estava 0-2. E era surpreendente, porque as duas equipas eram muito desniveladas. E eu comentei com ele que o jogo estava 0-2, e que era impressionante, estávamos no intervalo. E ele respondeu-me com o ar mais pacífico do mundo: não te preocupes que esse jogo fica 3-2. E eu, enfim, podia estar aqui a contar um romance, mas calhou de nesse momento do jantar, o jogo estava no intervalo, coincidir num sítio tão normal quanto uma casa de banho com o Presidente da Federação. E dizer-lhe: pá, tenho ali um maluco ao meu lado que diz que o jogo vai ficar 3-2, porque ele tem a certeza, porque há um volume de apostas brutal em que o jogo vai ficar 3-2. Esse jogo era da Liga dos Campeões e acabou 3-2. Vale o que vale, mas foi o momento em que eu senti que a Federação Portuguesa de Futebol tinha que olhar para isto, e é por isso que olhamos para isto há tanto tempo. Quanto ao conhecimento, se houve agentes envolvidos em manipulação de jogos, a monitorização que a Federação Portuguesa de Futebol faz das competições é feita a um nível, vou dizer assim, estatístico. E, portanto, não é possível afirmar com os dados que nós temos, ou que podemos ter, se há ou não há, e também acho que não é competência da Federação dizer, se há ou não há agentes desportivos envolvidos. O que nós entregamos com bastante regularidade às autoridades são indícios estatísticos muito fortes de episódios como este que vos relatei numa noite de neve em Zagreb. Cada relatório desses, para terem uma ideia, para um único jogo tem cerca de 50, 50 e tal páginas de demonstrações estatísticas que nos levam ou podem levar a conclusões de que, muito provavelmente, houve influência que desvirtuou a verdade desportiva. Mais do que isto, a Federação não consegue dizer. Foi este tipo de indícios que entregou com regularidade nas autoridades competentes e que levaram a que, no fim da primavera passada, acontecesse aquilo que conhece. Se temos ou não um mecanismo de acompanhamento aos capitais que chegam aos clubes, não. Não temos nenhum mecanismo que não seja a monitorização, que também está ao vosso alcance, da chegada, não apenas aos clubes, mas a várias empresas e setores empresariais em Portugal. Se vemos isso com preocupação, pois está claro que sim. É evidente que vemos isso com preocupação e que creio que partilhamos das suas dúvidas em relação ao interesse que, como diz, investidores, não vou dizer que os asiáticos são melhores que os africanos ou que os norte-americanos ou que os sul-americanos, nem vou, até porque, como um senhor deputado disse bem, nós trabalhamos num mercado global e temos relações com todas as áreas do globo, mas não temos mecanismos de monitorização mais evoluídos do que outra entidade qualquer. Se as provas portuguesas são referenciadas como usadas para aposta, para apostas menos claras, as provas portuguesas são usadas para apostas. Se são mais claras ou menos claras, os relatórios estatísticos que temos entregue vão demonstrando que podem acontecer coisas menos próprias. De acordo com a empresa que a Federação contratou para nos ajudar e que é líder mundial no setor e que monitoriza provas como a NBA, dia-a-dia, ou as maiores provas americanas, os campeonatos do mundo, os campeonatos europeus. E sim, a Federação aplica uma parte muito significativa das novas receitas que vêm das apostas desportivas e que são entregues à Federação na parte que lhe compete, aplica uma parte muito significativa na monitorização, na formação, na informação e no combate. Um jogo de segunda liga em Portugal movimentará cerca de 5 milhões de euros em apostas desportivas. Um jogo. Significa que a competição movimenta mais de 2 mil milhões de euros em apostas desportivas. Se isto é muito ou é pouco, deixo ao vosso critério. Sendo que tendencialmente, não digo que o volume seja superior, mas tendencialmente, quanto mais escondida for a prova, ou menos mediática for a prova, mas comecei propositadamente por vos falar de um caso de Liga dos Campeões, que será provavelmente a prova mais exposta do mundo e que não está isenta e vemos clubes a serem suspensos pela UEFA, dia sim, dia não, não é? Como tem acontecido. Em que escalões há mais risco? Sim, aqui temos uma preocupação grande. A Federação Portuguesa de Futebol já disse às autoridades competentes que não concorda que haja possibilidade de aposta desportiva em competição não sénior. Infelizmente, temos assistido a que creio que é só no online. No online há apostas no nosso Campeonato Nacional de Júniores. Nós somos completamente contra a que seja possível, por lei, qualquer aposta em competições não séniores. É o mínimo. Sim, o pioneirismo de estarmos de termos implementado, de termos sido um dos primeiros cinco países a implementar aquilo que vem da Convenção, leva-nos a uma outra reflexão, que é, numa quantidade ainda relativamente reduzida de países, os departamentos de integridade, as unidades que controlam estes movimentos, Há várias fórmulas, umas estão na dependência dos Ministérios da Administração Interna, outras estão na Justiça, outras estão na Educação, outras estão no Desporto, outras estão mesmo na Polícia. O que a Federação Portuguesa de Futebol entende é que ela deve estar tudo menos na Federação. E hoje em dia, aparentemente, onde ela está, com maior credibilidade, é na Federação. Mas como hão de convir, isto não é normal num país desenvolvido. Não pode ser a Federação daquele desporto a controlar, com meios a investir e a controlar se há movimentos legais e ilegais de apostas em competições desportivas. No caso da Federação, e os senhores ouvirão provavelmente também a Liga de Futebol, mas em Portugal ainda por cima, a legislação diz que os clubes podem estar no dia-a-dia da gestão de uma liga profissional. Fica estranho que os clubes se monitorizem a si próprios nesta matéria. Portanto, a Federação Portuguesa de Futebol é conhecido, é sabido, não partilhou nem com a Liga, nem com nenhum clube, os relatórios que nos foram chegando durante a época passada, nem partilha atualmente. Porque isso colocará os dirigentes sob uma situação estranha. Portanto, nós somos muito favoráveis a que exista uma unidade nacional sob responsabilidade do Estado, onde discutiremos, mas não dentro da Federação Desportiva e, obviamente, que as apostas não são um exclusivo do futebol, não é? Evidente que tem, mas há desportos. Infelizmente, há muito pouco tempo vimos isso num tenista que o ano passado jogou o Open da Austrália, sozinho, sem o envolvimento de mais ninguém. No futebol ainda é preciso misturar algumas pessoas, mas no ténis, por exemplo, e noutros desportos mais individuais, a propensão para influenciar é bem maior e bem mais simples. E não quer dizer que movimente menos dinheiro. Quanto às questões do Sr. Deputado José Manuel Pureza, se achamos que é um impulso forte ou modesto, pode sempre fazer-se mais. O nosso objetivo enquanto Federação Desportiva é, e creio que o vosso também, o de passar a mensagem de que Portugal não é um terreno fértil para este tipo de ação. E que este tipo de ação é altamente penalizado em Portugal. Desse ponto de vista, quanto mais penalizado for, melhor. O que se está a discutir e o que os senhores aprovaram é bem melhor do que o que temos hoje, disso não temos a mais pequena dúvida. Dia 10 e 11 de maio reunirão na Cidade do Futebol todos os integrity officers de todas as federações desportivas de todas as federações de futebol da Europa. É um tema que a Federação, e com a responsabilidade acrescida de sermos campeões da Europa, é natural que se olhe mais para Portugal. O nosso objetivo é mesmo esse, é que os agentes que operam nesta área sintam que Portugal não é um terreno fértil, com o devido respeito para que Portugal não é Lituânia, Portugal não é Malta, Portugal não é Chipre. Ou seja, há territórios onde é mais normal, até pelo enquadramento jurídico, que seja mais simples operar neste setor. Portugal não devia ser visto como um terreno mais parecido com este. Claro que temos reservas, a doutora Ruth Soares já tinha dito, em relação à pena acessória para a pessoa coletiva. Sim, claro que temos reservas. Em primeiro lugar, porque isso entra numa outra prova, que é de se os restantes membros do órgão da pessoa coletiva tinham ou não tinham conhecimento daquilo que se estava a fazer, e poderíamos fazer aqui uma série de paralelismos com outras áreas da vida, até política, de responsabilidade ou não, se um vereador numa autarquia é ele que se responsabiliza, e depois a pessoa coletiva terá outras formas, nomeadamente eleitorais, de resolver esse problema. Se calhar surpreendemos-vos um bocadinho, mas nestas coisas não nos parece que haja dois pesos ou duas medidas. Eu acho que nenhum agente desportivo devia poder apostar em eventos da modalidade em que trabalha, de nenhuma natureza. Não há duas maneiras de dizer isto, nem vale a pena dizer que pode neste e não deve naquele. Na nossa opinião, não deve poder, em nenhum.
se falta algo de essencial, se calhar não é neste âmbito, mas aquilo que eu tinha dito em relação à unidade que pode vir a controlar, não apenas para o futebol, mas para todas estas áreas, acho que sim, acho que é preciso rapidamente dizer quem é que controla, monitoriza, interage com as autoridades. Nós temos muito gosto e temos tido um trabalho extraordinário junto da unidade da Polícia Judiciária, uma colaboração extraordinária, mas achamos que não é a Federação que deve fazer isto. Creio que, para deixar tranquilo, que o atual Presidente da Federação não joga em jogo nenhum, mas o agente lator, sim, claro, que achamos que é algo que deve estar consagrado no diploma. Acreditamos, aliás, muito nisso, por conhecimento do terreno, e é, acho que é algo que deve ser bem, que deve estar, no, aliás, que constava da nossa proposta. Sr. Deputado Pedro Pimpão, a verdade e a confiança na competição. Como disse, uma parte muito significativa das receitas a que a Federação Portuguesa de Futebol tem hoje acesso por via da legalização ou das licenças que foram concedidas e daquilo que os diplomas legais consagram à Federação é reinvestido, em vez de ser na promoção e desenvolvimento do futebol. Há uma parte muito significativa das verbas que a Federação anda a gastar em contratar empresas internacionais para monitorizar, a contratar especialistas, a fazer formação, a fazer informação. Creio que respondi tudo aquilo que nos foi questionado.
Só dar uma nota adicional àquilo que o Tiago disse relativamente ao Presidente da Federação. Nós, nos regulamentos disciplinares da Federação, essa possibilidade já está impedida. Os próprios regulamentos disciplinares impedem que os agentes esportivos apostem nas respectivas competições. Isso já os nossos próprios regulamentos disciplinares já o conseguem.
Não havendo mais nada, eu penso que em nome de todos os senhores deputados posso agradecer a presença do senhor Presidente, do Diretor-Geral, da doutora Ruth Soares, agradecer, no caso da Federação Portuguesa de Futebol, duplamente, quer pelo pontapé de saída, que aqui é um termo bastante bem aplicado, pontapé de saída que deram para este processo legislativo na Assembleia da República, e agradecer também agora esta vossa disponibilidade e este vosso contributo, porque estamos a chegar à fase dos finalmente, em que o órgão legislativo da Assembleia da República tem mesmo que decidir qual é que é a nova formatação jurídica que vai reger esta matéria do combate à corrupção e à manipulação dos resultados esportivos e a responsabilização penal dos agentes que nela se envolvam. Muito obrigado. Dar-vos-emos nota, obviamente, do andamento do trabalho desta comissão, principalmente atendendo à tal iniciativa propulsiva que tiveram nesta matéria. Muito obrigado.
Nós, obviamente, queremos agradecer esta disponibilidade e, da mesma maneira que demos o pontapé de saída, estamos completamente disponíveis para, eventualmente, marcar o golo. E, portanto, ou ajudar a marcar o golo, a fazer o último passo. Portanto, se, eventualmente, precisarem de mais alguma informação, estamos completamente à vossa disposição, dentro daquilo que é o nosso conhecimento e daquilo que vamos acompanhando, de prestar mais alguns esclarecimentos ou ajudar a completar o quadro para que efetivamente esta lei seja uma realidade. Muito obrigado. Muito obrigado.